Só rapidamente, acho que seria importante talvez você mencionar, como complementando a introdução, a criação do Exorcist BR. Eu acho que dá uma possibilidade interna institucional para essa comunidade. O Exorcist BR é recente, né? Tem um ano de fundação. Então, dizer que uma das coisas que pode surgir é que tipo de formato organização institucional essa comunidade poderia ter. Ela tem já essa roupinha, né? Esse preta-portê aí para trafegar, né? Aqui localmente no Brasil. E o Exorcist também é uma, quer dizer, tem um correspondente latino-americano, né? Ibero-americano, para ser mais preciso. Então, só isso que eu queria complementar.
Para alguns, vocês todos tiveram esse privilégio, mas eu queria já pensar em alguns contornos. Eu não sei se eu estou me antecipando demais, mas não sei se de repente pensar alguns contornos, alguns detalhes que a gente faz no início dos nossos eventos já não seria importante, já não seria algo importante. A primeira coisa que me veio à cabeça foi a data, o período que eu ia pensar para o primeiro semestre. Né? Em geral, o primeiro semestre, no nosso calendário, é uma época melhor que o segundo semestre. Só que esse ano vai entrar, tem um detalhe, para muitos que somos, muitos de nós que somos professores da Rede Federal do Ensino, que é o calendário de atividade. Tem que pensar o que será esse primeiro semestre, no próximo ano. E eu acho que eu tenho uma hipótese que ele vai vir um pouco encavalado com o segundo semestre desse ano, que vai avançar em fevereiro, e na UFRJ, algumas inscrições em março. Né? Então, assim, a gente talvez possa pensar, ou pensar, botar algumas coisas em relação à sua melhor ocasião de realização, porque também, segundo semestre, nós vamos ter talvez dois eventos CPS, um do REACT, e outro, que é o Tech Software da UEB, que agora está rebatizado para Exorcist. É um jogo para começar a realizar em Campinas, mais ou menos, setembro. E aí, assim, a gente talvez pensando que elas liberadas, assim, qual seria a melhor ocasião, porque eu acho isso extremamente importante. Né? Também o local, acho que talvez esteja me antecipando novamente. Há uma oferta que a gente tem uma possibilidade de fazer aqui no Rio de Janeiro, talvez seja negociado. E é também importante a gente pensar que formato. Nós vamos adotar em cheio a forma congresso, vamos voltar para uma coisa mais tendendo ao minimalista, como a gente tem feito aqui, ou como é que a gente poderia embaralhar as formas assim, para a gente não cair na forma tradicional congresso e poder experimentar outras alternativas.
Eu posso pedir para ele.
Então, passando aqui.
Eu acho que a gente está nesse início de evento e tem algumas coisas que eu gostaria de lembrar. A gente tem uma certa tradição, e seguir a tradição facilita as coisas. Né? A nossa tradição desse evento da corrente tem sido sempre as pessoas se apresentarem, porque ninguém, na verdade, muita gente eu não conheço aqui. Né? Eu sou um dinossauro, né? Que os primeiros da frente, sempre com a questão técnica, então, primeiramente com o Marcinho, depois com o Leandro, agora com o Thiago, tentando fazer o registro disso. Mas a nossa tradição se apresenta, mas eu acho que esse momento é um momento mais de consolidação dos nossos ideais. Tá? Então, eu acho que poderia ser assim, sugiro, que seja feita uma apresentação, cara. A pessoa pega o seu microfone, pega o microfone, pega não, não pega, deixa o microfone paradinho, vem aqui, se apresenta, mas mais do que se apresentar, eu acho que é bom que as pessoas coloquem aqui no microfone, de certa maneira, essa questão de anseios, essa questão de o que, que a pessoa espera, o que, que a pessoa sonha, com que a pessoa se preocupa, para que a gente possa sair daqui com essa noção de
uma rede mesmo, uma rede que tem vários elementos heterogêneos, mas que, de certa maneira, está sendo fortalecida através desse evento. Tá? Eu não sei qual é o formato, acho que é melhor até nem se estabelecer nenhum formato, não. Acho que as pessoas devem botar o coração para fora, né, falar aquilo que está angustiando e sempre com aquela visão de construção, a visão de como é que nós nos tornamos mais fortes para poder construir, então, uma versão 2 dessas nossas iniciativas.
Posso começar? Não, é porque quem anuncia geralmente fica meio constrangido, né? Mas vamos lá. Eu sou Antônio Borges, eu sou um orientado do Ibram, acabei de concluir a minha dissertação de doutorado há cerca de 4 anos, né? Eu preparo 4 anos lá. Ao longo desse meu processo doutorado, eu tive uma mudança interna significativa, e eu acho que isso foi o grande papel para mim. Há muitos anos eu trabalhava na área de software, na área de construção de programas, e nos últimos 20 anos na área de computação para pessoas com deficiência. Tá? E na minha cabeça as coisas não batiam muito, porque sempre me falaram, e eu vim de um evento agora lá em Roraima, e lá se falou exatamente o que se falava para mim, o papel da inovação, o que dá certo, e que para você fazer com que a coisa dê certo, você tem que fazer dessa maneira. E eu sabia que não era assim. Eu sabia que, pela minha vivência de construtor de software, as coisas que funcionam, não funcionam porque são boas, não funcionam porque a qualidade é excelente, funcionam pelas relações que você consegue montar a partir desse software, da rede que você consegue estabelecer. E as pessoas que têm esse poder de consolidar a rede são aquelas que são mais bem sucedidas do que aquelas que fazem uma coisa maravilhosa e viram uma coisa de prateleira. Tá? Então, esse doutorado trouxe isso. Tá? Então, o que eu acho que aconteceu, no meu caso, foi uma mudança interna. Tá? E essa mudança interna, ela é muito importante porque ela é muito positiva e ela deve ser contaminada. Quer dizer, acho que aquilo que eu vou falar é importante que esse tipo de raciocínio, esse tipo de visão seja propagado para todos os cursos têm essa mudança de paradigmas, de análise, de forma de pensar, descontaminando um pouco aquela coisa mais da inovação, do NCT, o que funciona, o que não funciona, o investimento, porque isso tudo, na verdade, reflete em muitas coisas que a gente nunca, não para muito para pensar, especialmente as pessoas que trabalham nessa área, tem muito dinheiro envolvido. Por exemplo, quando você investe 100 milhões de reais para um determinado tipo de inovação, tem que ser levado em conta, isso não é levado em conta, qual é a rede que é formada. E por que que aquela inovação pode ou não pode ser uma razão de sucesso ou de insucesso. Né? Então, eu acho que nós temos isso. Nós temos que nos fortalecer para podermos contaminar outras pessoas com essa ideia. Agora, a fórmula para isso talvez não exista, mas, de qualquer maneira, ela deve ser aqui colocada dentro de um caldeirão e esse caldeirão deixado ferver para ver o que vai sair de uma boa sopa no final.
E a gente na área de informação tem um uso bem específico da teoria Torres lá, tem bastante coisa produzida, e nesse tempo tem lido bastante coisa sobre o assunto, um ano e pouco já lendo sobre teoria Torres. E aí, nessas leituras, a gente vai identificando pessoas e abre-se um mundo, né, dentro da teoria Torres para estudar, e a gente vai. Sim, enfim, estou gostando disso, a gente vai achando novos espaços, uma hora vai ter que parar, né, de ver, mas é uma boa, né, de encontrar isso, e dentro dessas leituras com essa necessidade de interagir com as pessoas, né? Então, por exemplo, o professor Ivan, né? E essa oportunidade é uma oportunidade muito boa para ouvir um pouco do que está sendo produzido no Brasil, tentar expandir essas dimensões e trazer um pouco do que a gente produz lá na FGV também, uma visão bem específica, mas acho que a interação com todo mundo aqui vai ser bem legal para conseguir essa troca de conhecimentos, outras perspectivas e ampliar nossa visão, né? Acho que vai ser muito bom. Então, a expectativa aqui é trazer um pouco do que a gente tem feito, para pensar do maneira como a gente tem pensado lá e ouvir, né, das outras pessoas, trocar isso com todo mundo para também expandir nossa visão de toda a rede lá no trabalho e poder fazer parte dessa rede maior aqui também, contribuir no desenvolvimento da CTS aqui no Brasil.
Oi, meu nome é Fátima Quintan. É a primeira vez que eu venho aqui, né? Falando pela primeira vez, estou muito feliz, estava ansiosa por esse momento. E eu defendi a minha tese de doutorado em fevereiro de 2013, é mais recente, de 2012. Sob orientação da professora Fátima Branquinho, da UERJ. É, a minha formação é em Química, sou engenheira química, licenciada em Química, e venho trabalhando desde 2003 na área de educação à distância. Então, quando eu fui fazer o doutorado, no programa multidisciplinar com o PPGMA, né, a área de pós-graduação multidisciplinar em meio ambiente. Aí escolhi a área de construção social do meio ambiente, que era uma coisa totalmente diferente do que eu vinha fazendo até então, né? Com pesquisa aplicada, um laboratório e tudo mais. Então foi um desafio muito grande para mim. E aí eu fui ficada, né, pela mochilinha da antropologia, que seria uma das séries. Fiquei assim, muito fascinada com aquela proposta. E isso assim, modificou a minha vida completamente, assim, minha vida pessoal, né? E é esse motivo de eu estar aqui para querer me envolver mais nessa área.
Mas as minhas
contribuições, né, o trabalho que eu vim desenvolvendo, é então trabalhando essa questão da antropologia das ciências e das técnicas, visando a área de educação, especificamente essa área do quanto humano, que é a educação à distância.
Bom dia a todos. Meu nome é Gabriel Marcus, sou estudante de doutorado da FGV, EBAP, sou colega do Marcelo, do Fonazinho. Nós, na FGV, nós temos um grupo dedicado a governo eletrônico e nós temos usado a teoria da rede, né? É o grupo de pesquisa do Marcelo e o André, que está inscrito para o evento aqui, deve chegar, né? E nós somos orientados pelo professor Luiz Antônio Jorge. Meu interesse pela teoria da rede, e até assim, eu sou engenheiro de produção, sou pesquisador também em propriedade industrial, vivo bastante esse mundo da propriedade intelectual, inovação, e eu vejo assim, a teoria da rede algo como muito relevante no contexto histórico atual do Brasil. Né? Nós estamos num momento assim, de desenvolvimento do pré-sal. As reservas foram anunciadas há poucos anos e isso vem mudando o panorama de ciência e tecnologia no Brasil. Todos têm percebido o aumento de recursos para ciência e tecnologia, para inovação nos últimos anos. As próprias universidades federais vêm se expandindo e boa parte disso é com recursos de royalties petróleo. São recursos que têm aumentado muito nos próximos anos. Isso está associado a um desafio tecnológico muito grande. Ou seja, o Brasil está mudando o perfil da economia, está com um desafio tecnológico bastante intenso para poder explorar esses recursos do pré-sal. Então, eu vejo a teoria da rede como a possibilidade de melhorar o entendimento de como se dá o processo de desenvolvimento de tecnologia no contexto brasileiro. Ou seja, nós temos nossa cultura em relação a outros países. Nós temos uma tendência a ser muito mais informais, ou seja, a relação entre governo, entre empresas, entre as pessoas mesmo, é muito mais informal. Então, a teoria Torrid possibilita o entendimento dessa trajetória no processo de desenvolvimento tecnológico. E eu acredito que, por esse momento histórico, assim, é muito relevante as contribuições empíricas nesse processo de desenvolvimento de tecnologia. No caso da minha pesquisa particular, assim, eu estou estudando o processo de colaboração técnica entre o nosso Escritório Brasileiro de Patente, o INPI, e o Escritório Europeu de Patente. E é algo que eu vejo essa interação, essa relevância do ator dentro do processo, que não é definido a priori. Ou seja, existe uma intencionalidade inicial de se definir um projeto de processo, mas na prática a interação entre os atores, o contato social, informal entre os atores vai criando aquela mobilização dentro da rede e um comprometimento vai se criando também. E é algo que é interessante você olhar a trajetória de como aconteceu e tentar entender como processos similares no futuro podem acontecer com base nessa experiência passada. Ou seja, sem o objetivo de generalizar, mas melhorando o entendimento de padrões. Então, assim, eu vejo esse grupo com a possibilidade assim, de comparar minha pesquisa com a pesquisa de outras pessoas. E eu vejo também assim, a NT com bastante potencial nesse contexto particular do Brasil, de mudança, de aumento da importância da tecnologia para a economia brasileira. Que sempre foi caracterizado por dependência de commodities e produtos de baixo valor agregado, e agora assim, não é uma opção. O Brasil vai ter que explorar a pressão, vai ter que produzir patentes brasileiras, novas tecnologias, e isso não adianta fazer um projeto e achar que o projeto vai se implementando. Isso é algo que a rede vai se formando aos poucos, esse melhor entendimento da rede, das redes tecnológicas no contexto brasileiro, que eu acho muito relevante.
Oi, sou o Marco Monteiro do Unicamp, e estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez também, muita gente que eu conheço, gente que eu não conheço. Então, me apresentando, eu sou antropólogo, trabalho com coaching da ciência e tecnologia, então eu cheguei na teoria rede por conta da antropologia e, enfim, eu me considero assim, iniciante em teoria rede nesse sentido, porque a gente trabalha com etnografia, desde o primeiro ano de graduação a gente vem estudando etnografia. Interessante que a teoria rede, para mim, parece que é uma coisa muito familiar e muito distante, né? Porque, teoricamente, a gente é muito próximo do que um antropólogo sempre fez, sei lá, desde o século XIX, mas ao mesmo tempo, aí eu vejo que engenheiros, computeiros, parece que a teoria da rede tem esse poder de apagar uma barreira que havia muito grande, antropólogo é tal pessoa que vai lá numa tribo, não sei o quê. E o engenheiro fica muito à vontade de falar, não, eu trabalho com a teoria da rede, tem que pensar a produção, pensar propriedade intelectual. Isso é uma das coisas que vem me fascinando. Vendo essa comunidade, como ela cresce, como ela. Assim, eu consigo discutir teoria da rede, que é uma coisa que, se for pensar. Por um lado, eu quero falar, bom, esse doutor não inventou nada, ele está só retraduzindo uma linguagem etnográfica, um método que a gente usa, a gente fica muito apegado, assim, a gente inventou esse negócio, o antropólogo que inventou essa etnografia. Mas, não, por outro lado, é legal porque a gente consegue dialogar. Então, o que eu estou vendo aqui, uma das coisas que me interessa, que eu gostei de falar mais do que a teoria da rede, de estar conhecendo a comunidade, é que você consegue jogar com pessoas que talvez em outras oportunidades ou em outro formato você não conseguiria dialogar. Então, uma das coisas que me interessa muito em trabalhando com ciência e tecnologia, em trabalhando com a rede e participando desses fóruns é construir essas pontes entre antropologia, ciências sociais e ciências exatas, engenharias, as várias,
as técnicas dele.
Até porque eu estou também no departamento de como vários de nós, e eu oriento engenheiros, fazer etnografia. Enfim, é uma coisa também nova para mim de estar formando pessoas. Como
você fica com dinheiro?
Como faz etnografia? Eu ainda estou aprendendo a lidar com isso e é muito estimulante, né? As perguntas que o engenheiro faz não serão feitas com
isso.
Pensando que o Ivan estava falando no começo, eu não sei se, por exemplo, é legal ter uma etnografia, que seja para pensar na torre, que é uma desconfortabilidade para o Rio, né? Sempre viajar, é interessante você mudar de ar, mas se o exocite também. Agora, não seria, não dá pra gente dar uma escapada e falar sobre esses assuntos também, quem estiver lá, né? Seria um, fazer um fórum, uma oficina, alguma coisa desse tipo, mesmo que seja informal, que é até uma coisa que a gente falou no React, de ter momentos que você reúne um grupo de pessoas que estão interessadas no tema e um apresenta o trabalho para os outros, uma coisa mais intensiva, seria um.
Oi, eu sou o Rafael, do Arco Informática e Nutrição e com tecnologia computacional, inteligência artificial, emoções humanas, né, inteligência artificial, e eu quero retomar uma coisa que o Marco falou, seja dentro do site ou seja num encontro anterior, eu acho que uma coisa que é importante, foi importante para mim, vai ser importante para mim no futuro, é a questão de refinar, a gente conseguir refinar nossas abordagens teóricas, porque muitos de nós que viemos das áreas técnicas, a gente tem ou dificuldade ou leva mais tempo para adquirir algumas das sutilezas que a gente precisa para bem poder trabalhar, bem poder analisar, por exemplo, a teoria da rede. Eu acho que para nós como comunidade que queremos trabalhar, né, a rede, congregando gente que vem de muitos lugares diferentes, inclusive de aspectos, valia a pena a gente investir em nós como comunidade nesse tipo de refinamento, né, para a gente também colocar um pé mais firme na, digamos, na cena nacional. Então, para a gente fazer como uma oficina ou na área de onde eu venho com informática e nutrição, o pessoal não tem nenhuma vergonha, mini cursos, que são de doutrinação mesmo. Né? Então, não fazer um mini curso, né? Mas uma coisa, uma oficina, para bem construir o texto, para bem construir, para bem entender as formas de análise, né, da teoria da rede, para bem poder
mais, mais direcional, que ele está meio longe do microfone.
A linha de fundo que a gente pode ter da teoria da rede, por exemplo, qual é a proporção que a gente pode ter com aqueles ou não atores ou que não estão integrados em rede, qual é o papel? Qual é o papel de quem não está organizado na rede, dentro daquelas áreas que não se coagularam, elas não deixam de. Elas não deixam de existir, não deixam de ter um papel. E a teoria da rede, ela vai bastante em cima daqueles atores que se organizaram, que entraram.
Bom, sou o Guilherme. Queria, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez ao Ivan a oportunidade de retornar aqui ao Ato Rede. Em 2009, se não me engano, o Ato Rede 2009, né? E encontrar vocês novamente aqui, para mim sempre é uma oportunidade de engrandecimento e também para saber o que está sendo discutido de uma forma mais ampla. Eu sou antropólogo. Fui formado na UFRJ, aqui no Rio, sou carioca, mas já há 4 anos eu dou aula na UNB, lá coordenando o Laboratório de Odontologia da Ciência e da Técnica. Bom, eu queria começar só fazer uma intervenção, assim, porque, de certa maneira, eu me lembro bem, Arthur, que acho que em 2009, eu acho que o grande. Eu fiz uma espécie de apanhado de como se foi criada essa coisa da antropologia da ciência, né? Que ele falava agora recentemente aqui para o Raoni, que nós somos realmente o irmão mais jovem de todos esses métodos dos sociais da ciência, né? A antropologia da ciência, sem dúvida, é o irmão mais novo dessa família, né? Que teve algum sucesso nessa década de 2000, nesses anos 2000. Mas eu me lembro muito bem que em 2009, eu acho que o grande desafio que eu apresentei para a gente é que os antropólogos se integrassem mais, né, aos fóruns de estudos de ciência e tecnologia. Então, por isso que assim, me causa espécie o momento que a gente está vivendo hoje. Assim, parece que hoje eu me sinto tão exótico quanto eu me sentia quando eu fazia campo lá com os primatólogos há 10 anos atrás. Falando, que ser esse, um antropólogo e tal? Porque isso não é o espírito, nunca foi o espírito, pelo menos não foi o espírito que eu imaginei para esse processo. Talvez seja interessante fazer rapidamente esse histórico, traçar esse histórico, porque há 10 anos atrás, quando comecei a dialogar com teóricos da teoria da Torrede, e sobretudo as pessoas que me receberam no Brasil, não foram antropólogos, exceto o professor Pedro de Castro, né, que foi meu orientador no museu, mas tive a presença, a participação super generosa do Ivan, da Fátima Branquinho, enfim, eram pessoas que não eram necessariamente, não estavam necessariamente dentro da antropologia, e que para mim foram determinantes para esse sucesso. Naquele momento, naquele primeiro momento, o que nós fazíamos dentro, e o Marco acompanhou isso muito de perto, né, o que nós fazíamos inicialmente era tentar chamar pessoas que trabalhavam, que eram antropólogos, né, faziam pesquisa em antropologia, estudantes, sobretudo, né, de mestrado e doutorado, para que se reconhecessem de áreas conexas, né, às vezes estudos de gênero, estudos de saúde, doença, enfim, antropologia da saúde e doença, e que se trabalhavam com ciências, cientistas, de alguma maneira, que se reconhecessem enquanto antropólogos da ciência. Então era importante criar, nesse primeiro momento, essa identificação de antropólogos da ciência. Né? Bom, conseguimos isso, né? E eu me lembro muito bem que em 2009 o grande passo, né, era passar essas fronteiras dos eventos da Associação Brasileira de Antropologia e dos eventos de antropologia como um todo. Daí começou justamente a iniciativa do REACT, né, da Reunião de Antropologia da Ciência e da Tecnologia, que começou em 2007. Se não me engano, aqui foi em 2007. Na UFRJ, com 30 pessoas. Em 2009, na UFMG, o círculo já em torno de 100, 120 pessoas. E foi mais ou menos a média que nós mantivemos em 2011, em Brasília. E acho que vários de vocês eu encontrei por lá, tive o prazer de recebê-los lá em Brasília. Então, assim, eu não sei muito bem o que está acontecendo. Essa é a minha pergunta, né? Nós temos aí, eu acho que o já colocou muito bem, um evento marcado para o próximo ano, que é arte, né? Agora, meu pensamento, no final das contas, sempre foi, e a minha preocupação, já que a coisa é propositiva aqui, né? Enfim, pensar como é que a gente pode pensar, acho que as limitações não podem ser limitações de criações de fronteiras diário. Isso não faz o menor sentido, isso é uma loucura. Se eu for pedir para cada um de vocês identificarem quais são as suas áreas de graduação, isso aqui vai ter, são várias. Né? Então, a grande força, eu acho que de maneira como eu vejo, a grande força dos estudos de ciência, tecnologia e sociedade é que não faz o menor sentido, vocês sabem muito bem, se falar, pô, quem é você? Eu sou um antropólogo, eu sou um sociólogo, eu sou um filósofo. Dentro dos estudos sociais da ciência, essas identificações de graduação são totalmente irrelevantes. Né? Totalmente irrelevantes mesmo. É muito mais importante você dizer qual é a perspectiva teórica, qual você acredita, programa forte, teoria do rede, enfim. Isso faz sentido, isso cria uma espécie de identidade, sim. Né? Agora, nós estamos aqui discutindo sobre teoria do rede, eu acho que essa coisa de formação acadêmica não faz muito sentido. Pelo menos essa é a minha visão. Guilherme, eu não posso falar por todos, né? Mas enfim, eu falo por mim mesmo. E a outra coisa que me preocupa, e eu estava pensando nessa coisa, indo na linha do Arthur, de planejar esse evento, que eu acho super interessante, né? De planejar, desde fortalecer a coisa do Exocite, manter o REACT, que já tem uma certa continuidade, mas também o que me preocupa é uma questão logística, como acho que o Arthur está colocando, de mobilização de recursos, como que a gente pode fazer isso, e também uma outra questão, que talvez seja menos de logística e mais de proposição, nós estamos pensando em fazer um evento sobre teoria Torrede, ou pessoas que trabalham com a teoria Torrede. Talvez a nossa, e aí eu queria fechar minha intervenção, já falei demais aqui, mas é talvez só pensar que a teoria torrente, ela, quando ela se cria, né, ela não se cria como uma teoria prescritiva. Né? Então talvez assim, a grande dificuldade de a gente formar um conjunto, ou encontrar um determinado conjunto, é fazer um evento, criar um evento onde a gente pense, olha, como a teoria pode, teoria torrente pode nos ajudar para alguma coisa, é justamente o que ela não se propõe, né? A teoria torrente, ela é uma teoria, eu diria, pós-critiva, né? Você apresenta a realidade dos fatos e vê como é que isso você pode manejar, né? Então, assim, eu acho que são limitações que eu vejo, limitações logísticas que a gente tem que pensar. Dá para fazer? Óbvio que dá para fazer. E eu espero que a coisa seja feita mesmo, né? Mas tem uma coisa que a gente tem que pensar um pouco, como disse o Arthur, e também qual é o espírito disso, qual é o espírito desse evento, né? Se é fortalecer uma teoria torrente, fortalecer o encontro entre pesquisadores que minimamente podem fortalecer a própria teoria torrente, né? Pela diversidade das pesquisas, diversidade dos trabalhos e abordagens, de certa forma, né? Então, basicamente é isso.
Bem, Eduardo, eu fiz meu tratamento, fui orientado pelo IPAM, e me lembro de algumas coisas também do mesmo ponto e das disciplinas ligadas à CPS, lá na construção de fatos, certos fatos. Só dos Fernando Manso, Ivan e depois do Henrique, que quando eu fiz a opção de fazer minha tese nessa área, eu lembro que o Ivan, com cuidado, falou comigo assim: olha, você tem a real dimensão consciente de que essa questão para concurso às vezes apresenta algumas dificuldades. Porque naquela época, como talvez uns quase 10 anos atrás, isso era realmente uma realidade, que eu acho que ainda é. Quase todos de nós aqui, eu posso estar fazendo uma acusação, vamos dizer assim, leviana, mas quase todos nós aqui estamos em duas caixinhas. Por exemplo, eu sou visto por muitos como um porra louca, mas eu tenho meu lado engenheiro civil duro. Então vamos lá, qual o problema? Caiu a barragem, aí eu já vou lá, tenho modelo, tem documentação, e toda aquela coisa certinha. É como dizer assim, às vezes os problemas mais complexos de lá me esquentam menos a cabeça do que os problemas mais simples que existem, às vezes, na questão do CTS, que são muito mais amplos. E eu me lembro também que, há algum tempo atrás, dos debates da nossa proposta de ação era a gente criar uma caixinha no diretório do CNPq, talvez na CAPES. Mas a gente também tem uma coisa, vamos dizer assim, de paradoxo, de dilema. Porque ao mesmo tempo que a gente tem a ação, a gente tem a não ação. Porque já disse, se a gente criar a caixinha, a gente vai deixar de fora Fulano, Beltrano, Ciclano, porque não vai se enquadrar naquela caixinha. Se criar uma caixinha muito ampla, ela não tem sentido de ponto fronteiro. Ou seja, nós vamos criar uma caixinha que pode entrar qualquer pessoa, pode estudar qualquer coisa. A abordagem teórica talvez fosse uma estratégia, mas às vezes ela não atende tudo. Até esse encontro de quem estuda a torrente, às vezes eu fico preocupado. Conversei rapidamente com ele. E pode ser que a gente deixe de fora alguma coisa, mas eu acho que a gente tem que ter uma hora de tomar decisões. Mas eu participei agora do Cienciário numa mesa redonda que tinha um representante da CAPES que foi lá falar sobre as áreas interdisciplinares. E quando eu achei que o problema era nosso, na verdade, os problemas são das caixinhas clássicas e dos órgãos de fomento. Porque as áreas interdisciplinares, eu acho que publicaram 3 ou 4 vezes mais livro do que as áreas clássicas somadas. A quantidade de cursos que estão sendo solicitados para abrir nas chamadas áreas interdisciplinares são 3, 4 vezes maiores do que as áreas clássicas. Então, na verdade, o problema já está lá em cima. E eles não sabem exatamente qual para que caminho, né? Que corte, que orientação, que formalização realizar para isso. em especial na questão de avaliar, né? Que avaliar um curso de GSD ou mesmo de letras, muitas das vezes é mais simples do que avaliar um curso que vai trabalhar sobre as relações da construção social do meio ambiente, por exemplo. Isso é mais complexo, né? E entra nessa questão, é interdisciplinar, é transdisciplinar, é multidisciplinar, é desdisciplinar. Então, e por fim, para encerrar, eu tenho uma outra caixinha também na Sociedade Brasileira de Computação, que também é fechadinha, mas ela tem uma tensão, porque até o pessoal de sistema de informação são os mais rebeldes dentro da Sociedade Brasileira de Computação, porque quer fugir um pouco para alguma outra área mais humana ou mais social. Mas lá, inclusive, eu vi na lista da Sociedade Brasileira de Computação uma discussão interessante, porque o pessoal de microeletrônica, que é uma caixinha bem fechada, ou seja, você fazer microeletrônica, você está bem determinado no que você faz, eles estavam reclamando horrores dos editais do CNPq, porque a área de letras tinha recebido 5 vezes mais dinheiro do que a microeletrônica. Aí eles debatiam assim, como é que vai construir um país moderno investindo não sei quantos milhões em letras e investindo tão menos milhões em microeletrônica? O que me leva também a pensar e refletir que, às vezes, uma caixinha, por mais bonita e mais fechada que ela seja, e até mais importante, evidentemente, ela não é suficiente para atrair interesses e investimentos. Porque talvez a rede de letras, usando essa palavra, não sei se é um pouco batida, mas a rede de letras seja mais organizada, mais ampla, maior do que a rede da microeletrônica, que seja talvez quase que ontologicamente micro. E aí ela vai ficar com um orçamento micro também, né?
Bom dia, meu nome é Lilian, também sou aluna de doutorado da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo e Gabriel são meus colegas de turma. Minha formação original em psicologia, fui aqui na UFRJ, fui aluna e estagiária, enfim, do Arthur, que é uma gente que conhece desde lá. O meu interesse na teoria por rede, na verdade, ele surgiu agora no doutorado. No mestrado também, enfim, não estudei isso, estudei outra proposta, mais ligada a políticas públicas, enfim, uma orientação mais voltada para a ciência política. Agora estou estudando a formação, a construção de conhecimento em estudos organizacionais, no âmbito da administração. E estou me valendo de alguns referenciais dos estudos em ciência e tecnologia, dentre eles a teoria Torres. Então, como na Fundação nós temos, né, na IBAC, nós temos poucos interlocutores, né, a gente tem o professor Joia, que também está estudando isso, a minha orientadora, a Alqueta, Tessi, ela também estudou isso na tese, mas enfim, a gente acaba ficando ali muito restrito. Então, uma angústia minha, que já há algum tempo me acompanha, é justamente de ampliar minha própria rede nessa área de teoria torrente. Então, é a primeira vez que eu venho ao encontro, eu espero que seja bastante proveitoso. Já acompanho o site, né? Acompanhei o site do ano passado, o encontro do ano passado através do site, mas espero que eu possa ampliar um pouco mais essa rede, esses debates aqui nesse encontro. Obrigada.
Meu nome é João Porto, também estou muito feliz de estar aqui. Eu também, assim como o Eduardo falou, também trabalho, eu tenho algumas caixinhas, uma caixinha que eu sou da área de computação, eu sou da USP São Carlos, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. Lá eu trabalho também com coisas bem de computação, né, numa das caixinhas, com engenharia de software. E na outra caixinha tem uma coisa que eu venho já, ou que na não caixinha, talvez, tem uma coisa que eu já venho fazendo desde meu pós-doutorado, que eu fiz na Alemanha, que é e atrás dessa inquietação sobre os aspectos que extrapolam as caixinhas, os aspectos sociais e organizacionais aí dos, do software e dos aspectos relacionados à tecnologia e à ciência, mais amplamente, né? E nessa, aí eu encontrei algumas coisas, né, alguns movimentos, então dentro do Quem Somos, né, essa comunidade de sistemas de informação, conheço bastante o professor Joia também, professor Joia, né, e é que é uma comunidade internacionalmente que na área de administração e de sistemas de informação em particular, trabalha a teoria Tor-Rede, pelo menos de alguma forma, né, e com algumas traduções e especificidades, talvez, né, e eu entrei em contato com essa área e isso dá também uma certa, vamos dizer, legitimidade institucional por ser uma área de sistemas de informação que tem alguma coisa, mas por outro lado também deixa coisas em aberto, né, e aqui no Brasil muito pouco institucionalizada. Então, eu acho que está aqui, eu acho que é uma oportunidade de discutir essas possibilidades de institucionalização, como o Raoni falou, de tentar talvez ter um suporte, um fórum mais sistemático de troca e de possibilidade de atuação, mas também de uma troca intelectual que eu já comecei há algum tempo também, principalmente com o Henrique, o Ivan, dentro desses estudos, e que isso tem, desde que eu comecei, tem me enriquecido bastante, né? Então, eu acho que essa troca das diferentes áreas, dos diferentes perfis, eu não sei se eu concordo totalmente com você de que não importa totalmente a formação original, eu acho que ela acaba se refletindo nos enredamentos que a gente faz depois, né? Mas eu acho que talvez não seja não importa, mas que seja bom, na verdade, ter essa diversidade, né? Eu acho que isso mostra um pouco os usos que a gente faz, as maneiras com que a gente trabalha, por exemplo, com a teoria Tor-Rede, depende um pouco dessa socialização inicial que a gente teve, né? Mas que essa troca vai brincando e vai deixando a coisa mais, menos, vamos dizer, determinante, mas ainda talvez um pouco relevante, né? E esse tipo de evento, essa oportunidade da gente estar aqui, eu acho que é muito interessante para sistematizar e para poder fazer isso de uma maneira mais ampla.
Bom, meu nome é Márcia, eu sou historiadora. Eu me considero disciplinar porque eu acho que história é uma mistura. Então, acho que eu consigo definir muito bem que é necessário desdisciplinar totalmente, porque foi a ferramenta que me fez entrar em contato com a questão da teoria Tor-Rede. Mas aí depois eu pensei, assim, na questão da análise também, você falou, incomodou um pouco, né, melhor não ser de uma disciplina, que a gente tem uma entrada que me parece conjunta, que é a ideia de pensar problemas, né, e eu acho que os problemas nos fazem conversar melhor, né, interdisciplinarmente. E aí, também, quando você começou a falar do pré-escal, de um problema atual, né, me parece que eu poderia não terminar assim, é um problema que você apresentou como uma questão que você gostaria de discutir. Eu pensei, a gente tem problemas, em história tive sempre um problema, de pensar que as ciências eram invisíveis na história do Brasil. Você falou do contemporâneo, acho que das histórias passadas que formam contemporâneo, então são também problemas que aparecem e que eu acho que a teoria ajuda a gente a localizar, não sei se resolver e tal. Então, eu acho que a não disciplinaridade é uma questão a se colocar, que acho que num momento ela serve para a gente se conectar e serve para construir ferramentas, serve para construir problemas, e problemas com várias facetas, porque dentro do departamento de história, a história da ciência é inexistente, não é importante, é apêndice, não é uma disciplina sequer obrigatória, é uma disciplina optativa, não tem a menor importância. E eu acho isso um assim, um assombro, né? Um assombro desde a colonização a gente poderia falar de ciência e teria que falar de ciência para chegar até aqui essas terras, né? Então acho que o problema, a materialidade, a tentativa de desdisciplinar as coisas, uma palavra que acho que no Cobruzzi, no Cienciato da semana passada, acabou brotando bem num momento interessante, acho que ela está correndo, que assim, foi mais consciente, ela se tornou consciente no momento da discussão. Então eu gosto de pensar que a disciplina, até porque, como alguém falou também do interior, eu me sinto uma historiadora. Eu me sinto olhando o mundo por meio da história. Eu consigo dizer, olha, eu sou a Márcia, não sou Márcia historiadora. Então, assim, tem uma força que pega na gente, a escolarização faz isso com a gente, né? A faculdade treina você para ser uma pessoa disciplinada, disciplinarmente disciplinada. Então, acho que essas questões estão aqui inspirando, e acho que porque eu acho que é vantajoso ser disciplinar com uma perspectiva problematizável do que é estar numa disciplina e não em outra. E acho que complementam esses recortes. E achei bárbaro o Eduardo falar que o problema é deles. Eu acho que o problema deles está ficando maior cada vez mais, e porque aqui também está ficando maior cada vez mais. Isso é um absurdo. Então, essa é a minha... E a inquietude, uma inquietude desde da graduação, que pensa, nossa, que coisa escondida, né? Ciência está totalmente escondida na história do Brasil, e será que no contemporâneo a gente vai ser falado pela política dizendo que não há ciência, e a ciência fazendo coisas, e a política negando, e a história negando, a literatura negando. Então, acho que o problema tem me afligido desde sempre, por isso eu tenho vindo na colégio, de novo e tal. Mas tá, depoimento.
Então, eu sou a Daniela, eu sou professora da UFV, Federal de Viçosa. Sou socióloga, né? A minha caixinha é a sociologia, não gosto dessas caixinhas também. Mas eu até optei por falar depois da Márcia pelo seguinte. Eu acho que a gente tem que, sobre essa questão das disciplinas, depois eu vou falar um pouquinho do evento também, a minha impressão, já é o terceiro, eu acho, que eu participo, mas, na verdade, eu acho que a gente tem muito a trocar nesse grupo, né, e justamente pelas formações diversas, né, mas eu penso que a gente não pode tirar o pé de, não pode perder a consciência de duas posturas, uma delas é a história. Né, apesar de eu não ser historiadora, mas eu acho que nós estamos aqui, quer dizer, nesse momento, o momento CTS no Brasil, na América Latina, tem uma história muito antiga. Né? E na sociologia, as discussões de ciência, a sociologia da ciência também é muito antiga. Né? Então, eu acho que quer dizer, ela foi se transformando, a crítica da crítica da crítica são os relativistas, agora a filosofia material, né? Toda essa discussão, eu acho que ela vem se enriquecendo por esse convívio entre o grupo, o pensamento das ciências humanas, né? Essas ideias das ciências humanas e o pensamento técnico, né? Que eu acho que são formações complementares. Mas a gente não pode perder de vista de que nós fazemos a história de uma disciplina formando essas redes, né? E na América Latina isso é muito claro, né? Eu tenho participado desse Exocite da América Latina, também a gente vê como essas redes se formam e recrutam pessoas, e recrutam temas. E uma outra questão que eu acho que não foi falada aqui ainda, e que eu já falei no outro ator rede, a gente tem que se ver como um agente político. Né? Todo o ator rede é um agente político. Então, eu acho que o Exocite BR deveria atuar mais. Deveríamos nos organizar para que tivesse alguma voz. Como é essa ideia? Eu vou falar as que eu conheço. Como a ABA tem uma voz política dentro da academia, claro, não é política, vamos falar sobre tudo. Tudo que acontece no mundo de dar opinião, não é isso? Mas a ABA tem se posicionado com algumas questões relevantes sobre os indígenas no Brasil, por exemplo. A SBS tem se posicionado em várias questões, como, por exemplo, os recursos do pré-sal para o MCT ou para a educação. Então, eu acho que tem nós, políticos, que que essa comunidade Exocite BR vai, em determinado momento, vai ter que se posicionar como agente. Né? E aí, lembrando o Latour, né, nós somos um fórum híbrido e um fórum híbrido acaba agindo como um agente. Tem uma voz, né? Não é única, é heterogênea, é múltipla, mas é poliglota, mas tem que... Não é tem no sentido... Mas, assim, a gente vai se deparar com algumas questões que eu acho que são importantes. Bom, e aí, dentro disso, eu acho que o Ato Rede é um evento, é uma tecnologia social. Né? Eu acho. Isso aqui é uma tecnologia social.
Tipo, ele abaixa um pouquinho o volume, porque ela tem uma voz potente pra caramba.
O fato de receber um DVD, um CD, depois todo mundo escuta, depois todo mundo opina. As redes vão para além desse momento aqui. Eu acho que eu formei mais redes dentro desse evento do que daqueles eventos que a gente vai falar 15 minutos, outros falam 15 minutos. Ninguém ouve ninguém, todo mundo fala, mas tem uma ansiedade de falar e... E assim, quase os encontros acontecem e tal, mas eles são mais formais. Então eu acho que esse evento que está sendo planejado, a gente podia pensar num evento com alguma modalidade diferente. Né? Alguém aqui já deu uma sugestão, não sei até se
foi alguém, um
talvez ele possa ter um tipo de montagem, uma experimentação de uma nova modalidade de evento. Talvez não igual a esse, que eu acho que não daria. Operacionalmente não dá pela quantidade de pessoas, mas tentar implementar uma outra plataforma de evento, né? E sermos inovadores nesse sentido. Para além disso, agora falando rapidamente, o meu interesse é a internacionalização da ciência. É o que eu pretendo, se tudo correr bem, trabalhar no pós-doutorado, não dá certo ainda para esse ano, mas se der certo. E o que eu quero saber é justamente o papel do Brasil nas redes de pesquisa, né? O papel dos pesquisadores do Brasil, ou como um país central ou periférico, nas diversas redes. Não vou ficar falando agora aqui disso, mas esse é o meu interesse.
O roteiro, né, todo mundo está vendo condição de área, às vezes mais ou menos envergonhada, assim, ou até propriamente pertencer a uma área. Mas, enfim, vem da psicologia. Para mim, é um campo, uma caixa de interdisciplinaridade disfarçada de disciplina, como talvez muitas outras. Mas eu acho que as pessoas que acabaram se juntando em torno da teoria Torrejo, como a Márcia, a Donald, em momentos históricos muito diferentes, acho que justamente se juntaram em função desses vetores multidisciplinares, essa linha de fuga. Eu acho que a gente, todos os nossos mais diversos interesses, a Márcia conhecendo lá desde o mestrado, o Ronald, também com congressos, eu acho que nós acabamos, né, seguindo por muitos desses vetores, assim, de encontros com outras áreas, história, biologia, geologia, linguística, e acabamos tendo toda uma série de deslocamentos que, assim, nos foi nos colocando assim, cada vez menos assim, fechados numa definição tradicional de psicologia. Né? Eu acho que por aí nós, eu especialmente, estamos fazendo um encontro de vários aqui também, com pessoas que vieram na psicologia. Aqui o próprio, a nossa própria participação, desde o segundo encontro, aqui no Marco Rede, a gente poderia fazer um levantamento do Daniela aqui no fundo, com a PetSoc, o Raulino Trem, voltando lá do Thaís. Né? Então, acho que essas linhas de fuga, quer dizer, mesmo estando numa área, seguindo esses vetores de interdisciplinaridade, eu acho que são interessantes porque cada área, para mim, ela mais do que um fechamento, ela traz um fechamento singular, mas que esses encontros eles proporcionam para a gente uma série de deslocamentos que são interessantes também, nos ajudam a nos colocar algumas questões para a área aqui. Tem uma tremenda implicação em algumas questões e modos de intervenção. Foi até interessante o Daniel falar antes, porque, por exemplo, a maneira como é que eu faço esse uso, essa apropriação, tem muito a ver com essa problematização, por exemplo, das próprias fronteiras da psicologia, seus modos de atuação.
sua performatividade, mas também tem alguma questão que me incomoda, que eu tenho tentado fazer sempre aqui para os atletas, que é os modos de subsistência que a gente tem tido, a maneira como a gente tem consistido através das políticas científicas, de modo de financiamento, a existência na própria universidade, na pós-graduação. Então, eu acho que isso aí, trabalhando com questão como a Márcia sugeriu, eu acho que é uma maneira interessante também da gente produzir uma intervenção que não se limite somente às nossas áreas de atuação, à nossa escolha, mas a gente poder abrir essa caixa preta, que eu acho que muitas vezes é tudo de uma maneira extremamente complicada. Eu acho que por aí também que a gente tem que pensar no nosso evento. Eu também botei a questão do onde, do quando, da forma de organização, mas acho que o Guilherme tocou uma questão importante, que questão, acho que vai se colocar para a gente. Por exemplo, teve um evento, um encontro que eu ia à Torre de Espanha, que eles colocaram sobre a questão do seguinte mesmo. A teoria pode botar isso, pode botar a questão das intervenções. Enfim, eu acho que essas questões vão correndo aqui junto com as nossas apresentações. Eu acho que elas já estão muito mais do que apresentações. Passa a bola.
Vou aproveitar, deixa aqui do Arthur na Repeteco, vou repetir também. O que eu quis colocar, na verdade, não é a dissolução total e completa de nossas formações. Eu sou antropólogo, não faço menor. Sou um antropólogo que trabalhou com primatólogos, né, durante o doutorado, mas não tenho a menor pretensão de ser primatólogo. Eu sei de onde eu venho, eu sei o que eu faço. A minha questão é simples. Nós estamos trabalhando com uma área cujo talvez o principal expoente, por vezes se diz filósofo, por vezes se diz sociólogo, por vezes se diz antropólogo. O nosso grande, digamos assim, o grande guru dessa história, ele não tem muito bem isso definido e muitas vezes utiliza isso de forma instrumental, né, no seu estudo. O que eu estou pensando é justamente como essa transdisciplinaridade, a relação com a teoria Torrede, é óbvio que quando tem a ver com a esfera prática da nossa vida, como é que eu posso utilizar a teoria Torrede atuando como um antropólogo? Engenheiro de computação pode utilizar na sua prática cotidiana a própria teoria Torrede, né, para auxiliar. É evidente que isso vai ter impacto no setor, né? Essa formação vai ter impacto nessa vida cotidiana. O que eu estou pensando é que se a gente vai discutir, né, efetivamente para onde vai a teoria do rede, né, talvez essas dimensões práticas não façam tão sentido assim. Porque, de uma certa maneira, o meu entendimento como antropólogo, né, do cotidiano, da prática, da atuação de um engenheiro de computação é muito limitado. Né? Assim, agora, o grande barato da teoria Torrede é que, enquanto teoria, ela não se esgota com uma teoria da computação, com uma teoria antropológica, com uma teoria da sociologia. Né? Era uma teoria trans. Disciplinar nesse sentido.
O que é mais velho é o Pedro.
Eu estou querendo dizer que a gente deve esquecer de onde a gente veio, qual é a nossa formação, não é isso. Né? Mas acho que o que nos torna realmente forte e diferente, talvez, de outras teorias de amplo espectro, é essa capacidade para o diálogo interdisciplinar. Né? Acho que é isso. Guilherme.
Bom, eu sou a Flora, eu venho da UERJ, eu sou professor de psicologia social lá na graduação de psicologia da UERJ. Sobre essa questão da disciplina, eu acho que a gente podia pegar coisas num sentido um pouco inverso. O Arthur falou, eu na psicologia da UERJ, mas o Arthur lá na UFRJ e a Márcia na UF, a gente veio um bocado de tempo estudando a teoria da Torrede. A gente começou com o Latour, depois a gente passou para Decre, a gente atualmente vem estudando Dona Hayley, e a gente está tentando testar os principais, as principais contribuições da teoria da Torrede na contemporaneidade que a psicologia. Acontece que a psicologia é uma disciplina eminentemente moderna, ela nasceu moderna, ela nasceu a partir de um certo momento do século XIX, e a teoria da Torre, no confronto com a psicologia, obriga ela a se repensar. O que eu acho interessante é pensar dessa maneira. Há um texto não muito antigo, mas muito bom, já de uns 5, 6 anos atrás, de John Glaucon, John Hurley, em que ele diz que a sociologia, e ele fala do ponto de vista da teoria da Torre, do ponto de vista da sociologia, utiliza instrumentos ainda do século XIX. E seria o caso de pensar a sociologia pensando em instrumentos contemporâneos. Eu acho que a questão da psicologia é essa, que o John Hurley e o Law colocam na sociologia, é como pensar a psicologia a partir da contemporaneidade. Como pensar a psicologia usando instrumentos contemporâneos que levam a psicologia. Então a gente tem que ficar dentro dessa disciplina e mesmo ficar dentro dela. O que acontece com a psicologia se você pensar a partir do Lacan, a partir de Donna Haraway? O que acontece com o indivíduo, com a sociedade, se ela for pensada através dos elementos desconcertantes que esses autores nos criaram? Mas, e no sentido político, que alguém falou aí, acho que você, a gente realmente é uma minoria. Recentemente a gente tentou trazer a Franciane Depré ao Brasil, fizemos um projeto impecável, mas não sei o porquê, e a resposta sempre foi desconcertante, não foi mesmo, não acho.
O projeto não era relevante para a área.
A gente até agora não tem
tá
como
não é positivo, né? Lembre-se,
é uma das poucas psicólogas do grupo da teoria da Torre. Todos vocês não são. Nós somos a minoria também dentro da teoria da Torre. Eu vi vocês falando. É gente da computação, é gente da engenharia, é gente. Então, nós somos muitos poucos psicólogos tentando fazer essa coisa meio insensata de pensar a psicologia a partir da. Eu que é doutor Reis. E a Depré não, ela é uma das poucas psicólogas e filósofas que tentam pensar a psicologia dentro de um enfoque de Latour, de Tom Wall, de Anne Marimol. E eu sei que achou pouco relevante na área. Como que a gente consegue criar um movimento de enfrentamento dessa besteira? A gente sempre tem nossos projetos rejeitados porque eles não estão dentro da visão tradicional.
Depois não precisa lá mais antes.
Que é
vender, era uma coisa que se achou
distraído. Então, é interessante criar essa cultura de que a gente tem que ser aceito não como marginal, embora a gente até não seja marginal. Obrigado.
Um bom
Bom, eu sou Márcia, professora da UF, sou da psicologia da UF. E, bom, me deu vontade de falar a partir dessa fala do Tur, do Ronald, da provocação do Guilherme, da disciplina, da caixinha. Me sinto convocada a falar disso, porque para mim isso me toca assim no âmago. Assim. Eu queria falar um pouco disso, já que também o Antônio disse para a gente abrir o coração, né? Prometo que eu não vou me estender, mas vou falar abrindo o coração. É que eu fiz a graduação em psicologia na UF, onde eu dou aula hoje, e uma formação assim, muito crítica, né? Terminei a faculdade muito crítica, muito combativa. Em resumo, eu fiz 5 anos de faculdade para concluir que a psicologia era uma bosta, né? Uma psicologia moderna, que patologizava, que atua em prol da norma, que produz exclusão, marginalização, e isso foi uma coisa, a UF formou-se assim também, uma coisa que me marcou assim, né?
Não tanto quanto
no mundo. É punk rock, assim, nesse sentido, uma formação crítica mesmo. E aí eu saí da faculdade, tendo me formado em psicologia, e eu me dizia que eu fiz psicologia, mas eu não era psicóloga, porque a psicologia é horrível, então eu não era psicóloga. E foi assim que me constituí, profissionalmente. Fiquei com uma certa dúvida também, se eu devia ter ficado na faculdade de letras, eu fiz um ano de letras na UF. E acontece que no meu percurso profissional, depois de ter saído da graduação, e aí foi como eu acabei encontrando também a teoria Torrejo, do CPS, foi um percurso de me perguntar assim, então, que diabos é essa psicologia? Será que não é possível pensar uma psicologia diferente, uma psicologia um pouco mais interessante, que faça outras coisas que não seja isso?
E encontrei, ou seja, isso de normalizar, patologizar, etc., isso que eu tinha aprendido durante 5 anos na graduação, e encontrei na teoria Torres, nos primeiros trabalhos do Latour, alguma coisa, uma centelha, uma faísca, alguma coisa que me permitia problematizar aquela psicologia, mas tentando propor uma outra coisa, tentando pensar uma outra prática nesse campo. E eu, hoje, Guilherme, gostaria de dizer a todos, assim, alegremente, me tornei psicóloga, depois de, sei lá, quantos anos tempo que eu muitos anos. É, me tornei psicóloga a partir desses estudos, assim, porque eu acho que tem uma. Não é um uso fácil pensar a teoria do Rio no campo da psicologia, né? Se a gente for pegar pelo viés, como o Ricardo me interpelou ontem, né? Do que é a subjetividade, será que tem alguma questão com a subjetividade no campo da teoria do Rio? Eu atuo no. Não se cansa de dizer que não, que a psicologia é só uma ciência moderna, coloca a psicologia no mesmo bojo que uma certa epistemologia mais tradicional. Mas eu afirmo que sim. Eu afirmo que se faz uma psicologia a partir dessas ferramentas que estão dispostas e colocadas no campo dos estudos CTS. Né? E nos últimos anos, eu tenho me interessado por prosseguir nesse campo de estudos, assim, efetivamente por conta de uma prática que eu realizo com pessoas com deficiência visual no trabalho de intervenção, e que essas ferramentas me levam a me colocar naquela situação de campo de uma outra maneira, a interpelar aquelas pessoas de um outro modo, a olhar para o campo buscando outras coisas, outras relações, e eu aprendo isso com essas ferramentas dos estudos CTF. Assim. Então, para mim é importante poder dizer alegremente que me tornei psicóloga, foi um percurso duro assim, para poder dizer isso, entende? Eu, pessoalmente. Agora, entendo que somos um grupo na psicologia, um grupo esquisito, sem dúvida, pequeno, temos parceiros e tal, mas é um grupo pequeno que trabalha nessa área e que define, então, o ser psicólogo, fazer psicologia na interface com outras coisas, né? Uma psicologia que tem umas fronteiras aí porosas, né? Eu acho que isso que é bacana. Sobre o evento, eu fico pensando que assim, a gente devia fazer o máximo de esforço para fazer um evento com uma organização minimalista. Eu não sei, eu concordo que não dá para ser como esse evento, né? Tem que ter um pouco mais de organização se tiver mais gente, mas que a gente não perca essa coisa minimalista assim, de vista, tentando, né, encontrar um caminho de fazer um evento que seja alguma coisa entre esse evento e um grande evento, que você tem 15 minutos, fala, embora, e produz pouco encontro, a não ser só nos cafezinhos, nos corredores, né, ali na apresentação do trabalho, no debate, às vezes, quase no ar, né, nos eventos, os eventos são muito grandes, assim, quase no ar isso. E entre um extremo e outro, será que a gente consegue encontrar aí um meio termo, assim, de fato poder fazer um evento onde a gente conversa, a gente faça laços, né? Troque um pouco, saia um pouco do trabalho que cada uma daquelas pessoas que estão lá estão realizando.
Tomando por conta, o que eu acho uma coisa curiosa é Raul reagindo para a FMG, que aqui quase como se fosse uma conferência ao contrário, né? A gente fala de pesquisa no intervalo, fala sobre um arranjo político, posição de circulação da área durante, digamos, o polo principal dos pacientes. Eu acho que uma coisa que está acontecendo, quando a gente está falando dessa questão da caixa, da interdisciplinaridade, eu acho que também seja interessante separar duas coisas. Eu acho que tem uma coisa que são perspectivas disciplinares, que são as tradições intelectuais, e que acaba culminando, digamos, no objeto fronteira, que é essa teoria corrente, né, que falamos ali em teoria, né, algumas coisas em teoria e que por causa desses caminhos diferentes que essas pessoas fizeram, né, cria-se riqueza. E que é uma coisa também característica, né, das pessoas que a Navalemora é médica, né, o Latour também ele é antropólogo, estudou muito a ciência, a técnica, outros caminhos, enfim, são vários caminhos assim, muito diferentes, né, uma parte técnica também, né? Depois se converteram, nessas declarações pessoais, um curso religioso. Eu me converti depois que encontrei a tua rede, né? Mudou minha vida, né? Então tem um lado também interessante. Eu acho que é legal assim, essa manutenção,
que você quiser falar,
e até mesmo porque nos permite, enfim, eu ensino isso para engenheiros de produção, né? Vou lá e comento, eles abrem a cabeça deles, tem uma. Inclusive, nós temos uma disciplina chamada Tecnologia e Sociedade, que é obrigatória na engenharia de produção, a gente fala, né? falando que a história da ciência não é obrigatória, né? Então, assim, pelo menos a gente tem lá um pedacinho que a gente pode martelar a cabeça deles, assim, muito doutrinados, se positivo. Acontece que quando se já vai em outro contexto, né, mais a disciplina como debate acadêmico, mas a disciplina como ambiente institucional, né, de dinheiro, de carreira, de esforço de produtividade, de relevância política, inclusive, em termos de... essa divisão se enfraquece. A ponto que, por exemplo, quando eu submeto os meus trabalhos, né, inclusive não consegui aprovar nada até agora, né, estou lá insistindo, eu utilizo uma perspectiva sociotécnica da década de 70 para poder ver se eu consigo mais ou menos fazer entender. Né? Então, mínimo denominado ali, mesmo assim, não está funcionando. Né? Enquanto eu adoraria poder mandar algo, colocando os últimos debates, né, post-VNT, tá, enfim, e ter alguém que, sabendo que o revisor vai ser pelo menos, vai ter ideia do que eu falar. Né? Isso não está acontecendo.
Ele vai para o comitê.
É, mas aí, qual comitê? Né? Assim.
Aí um tema para o nosso futuro e volta.
Qual que comitê que a gente vai?
Onde está o caminho da
gente? Onde está o caminho dos comitês? E não é só questão de relevância em recurso, né, que eu acho que talvez um comitê dentro da multidisciplinar que seja aberto a pessoas participando de vários programas de posse para ver se é um caminho, né, para poder aumentar, mas é também relevância política em termos de contribuição para a sociedade. Eu estava, enfim, você nos outros lugares, na UFMG, né, nos vários debates sobre inovação, sobre ciência, sobre. Eu até mesmo, as poucas, assim, que eu tenho seguido de nesse tipo, eu não tenho visto a gente, não tenho visto pessoas fazendo do ponto de vista social. Né? Às vezes algum cientista político, às vezes um economista, um filosofeteriano, mas, poxa, como é que é a nossa contribuição? Né? E uma coisa, por exemplo, que na Europa acontece, né? O Brian Wynne foi sentar no debate ali sobre o produto geneticamente modificado na União Europeia. Ele foi contratado, foi ter um pouco mais sucesso de uma casa que é um contrato milionário, teve, né, de consultoria com a União Europeia. Então, assim, por que a gente não pode também batalhar coisas parecidas? Então, acho que o que talvez a gente precisa é talvez manter uma diversidade disciplinar, teórica, e buscar uma unificação disciplinar com o voz do que temos política institucional. Acho que é.
Eu sou Isabel, sou professora da UFSC, só que da computação. E a minha formação é toda em teoria da computação, que é uma comunidade muito fechada dentro da computação, muito tentando sempre se caracterizar como exatas, ciências exatas. Eu venho fazendo um trabalho há uns 2 anos com o Ivan lá no HCTE, no UFRJ, que o objetivo é tentar questionar um pouco a visão da matemática como um tipo de pensamento muito especial, muito purificado. Que é uma questão problemática, porque o matemático faz uso desse tipo de visão na sua prática. E a gente vem trabalhando nesse sentido. Eu queria dizer que, para mim, eu acho que eu não conseguiria fazer esse trabalho se eu não estivesse transitando num ambiente em que eu pudesse conversar com antropólogos, historiadores, pessoas de outras formações. Seria impossível, porque a gente trabalha pensando pegando casos da matemática, teorias, resultados matemáticos e tentando mostrar como que outros fatores, quer dizer, fatores que os matemáticos consideram fora da matemática, intervêm na produção daqueles resultados que os matemáticos consideram que são só matemáticos. Quer dizer, é impossível você fazer esse tipo de trabalho se não tiver uma mistura de disciplinas aí nesse meio, mas também para mim seria impossível fazer esse trabalho se eu não tivesse toda a minha formação em teoria da computação e se eu não pudesse transitar dentro dessa área da teoria da computação. Então, eu acho que a teoria, a Torrede, ela me ajuda nesse sentido de eu ter essas duas coisas, poder conversar e poder também ficar dentro da área. Sobre o evento, eu queria só colocar uma coisa, que é a questão do momento que a gente vai escolher para fazer o evento, porque nesse primeiro semestre, a FAPERJ e o CNPq já não financiam mais, o financiamento é só para o segundo semestre, então a gente teria que pensar em alguma coisa que fosse no segundo semestre de 2013.
Ivan? Eu queria falar duas coisas sobre o evento. Uma é reportar uma tentativa que foi feita no meu sítio, que talvez valha a pena a gente ele devia, pelo menos, colocar em discussão. É um evento organizado a partir de problemas. Só que o que foi feito no Exocity, que muita gente detestou, foi anunciar para a comunidade. Normalmente se faz um famoso call for papers, né? E fazer um call for problems, né? Uma chamada de problemas, antes de qualquer chamada de trabalho. Aí as pessoas mandam problemas. É claro que alguém tem que organizar isso e dar identificar colocações suficientemente semelhantes para serem juntadas em um problema. E quando vem os trabalhos, quando é feita a chamada de trabalho, se pede para os autores identificarem, no caso do Exocity, foi feito identificado de 3 a 6 problemas de uma lista que foi previamente divulgada. No caso do Exocity, se chegou a 116 temas, porque até não se conseguiu chamar de problemas, houve oposição a chamar de problemas. Mas foi feita uma lista prévia de 116 temas. E quem enviava um trabalho indicava de 3 a 6 temas que o autor achava que tinha relação com o problema, com o trabalho dele. Na questão para organizar, havia um comitê chamado Comitê Científico. Esse comitê científico foi pedido a cada um que enunciasse até 12 problemas dentro daquela lista que ele se sentiria à vontade de comentar. Isso foi feito. Se recebeu os comentários de volta, os pareceres de volta, e aí foi um trabalho realmente muito grande. O Eduardo preparou com o Excel, o Henrique e eu, nós ficamos algumas madrugadas casando, de tal forma que quando houve o evento, as pessoas que normalmente ficariam juntas por disciplina, elas se viram juntas por problemas. Né? Então, não é assim, o pessoal de nanotecnologia, que estava acostumado a ficar todo mundo junto, vinha aquele grupinho e discutia, eles ficaram separados. Muitos não gostaram, mas muitos gostaram. Né? E, inclusive, nós pedimos que fizessem relatórios, e eu recebi alguns muito positivos, de que conheci gente, o efeito de gente foi legal. Então, acho que eu queria trazer isso só para a gente pensar como uma possibilidade, coisas desse tipo, de organizar um evento por problema, e aí a gente se afasta da entrada disciplinar, né? As disciplinas vão chegar num segundo momento. O outro comentário que eu queria fazer é relacionado com o que foi dito, que a interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade, ela está aí. Né? Nas reuniões do colegiado do HCTE, por exemplo, alguém falou, mas a interdisciplinaridade é muito difícil de fazer. Ela é feita todo dia pelas pessoas. O que ela não é, ela não se encaixa nisso institucionalmente. E o que me ocorre, assim, é que me ocorreu uma associação com uma... É como se fosse uma anomalia. Quer dizer, na medida em que mais gente fica insatisfeita com isso, com essa estrutura, isso se torna um desafio para a estrutura. Eu acho que a gente já está começando a viver essa situação, quer dizer, o CNPq, o ACAT, eu acho que de forma alguma eles são mal intencionados, mas o instrumento, o paradigma, usando a anomalia e paradigma do Kuhn, o paradigma que eles estão usando já não está dando conta dessa anomalia, que é uma enxurrada de pedidos interdisciplinares. A impressão que eu tenho é que a gente vai ter que fazer laços fora Nós vamos ter que falar muito mais para a sociedade do que para a academia, tal como ela está constituída aí, bastante compartimentalizada. Porque ela vai defender, isso é uma estrutura, tem recursos envolvidos, tem bolsas, tem dinheiro para pesquisa e tal, ela vai se defender. Né? Então é por isso que não se consegue aprovar, não é? Eu não acho que seja uma falta de entendimento, é que chega uma hora que não, farinha pouca, meu pirão peneiro, né? E é isso que a gente tá vivendo. Então a gente tem que ter discursos para a sociedade, mais do que para o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia, também, né? Mas falar para a sociedade, para que a gente pode fazer, qual é a contribuição que a gente pode dar em função de quem nos paga, em última instância.
Olá, bom dia. Meu nome é Jonas. Formei no HCTE em 2008 e até determinado ponto fui orientado pelo IBAN. E a minha preocupação, minha formação anterior, eu fiz a minha formação em design, depois eu fiz meu mestrado em História da Arte e doutorado em História da Ciência. Bem, eu vou ser breve, assim, porque eu sinto que essas colocações que eu tenho ouvido também têm me mobilizado muito. E, na realidade, eu até me pergunto assim, como é que eu me encaixaria, porque se eu falar assim, com toda a franqueza, o que, que eu faço, o que eu gosto de fazer, eu sou pintor. Eu gosto de fazer telas. É isso. Mas eu dou História da Arte, e especificamente Arte Digital, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Comunicação. E de que maneira eu vejo que eu posso contribuir ou receber toda a contribuição do grupo aqui, é exatamente essa posição que a arte tem de tensionar. Essa é a característica e o registro histórico que a arte sempre promoveu, né, desde dentro das cavernas. É um ato de pintar, um ato de registrar. Tanto é que no meu doutorado a principal questão era saber como o país oficialmente guarda sua memória. Por isso eu tratei do Museu Nacional de Belas Artes, que é um objeto de arte que guarda a história do país sob forma de objetos de arte. Então, dito isso, eu acho que as propostas concretas, já me referi ao evento, realmente acho que passam por uma militância política de registros da história do próprio movimento, vamos chamar assim, e que tem que sim, eu concordo com o Ivan, falar não só para os pares, mas principalmente para a sociedade, para que fique realmente cada vez mais evidente que a transdisciplinaridade existe no cotidiano de todos. É inevitável, assim como a informatização. Não que seja tudo softwareizável, mas me parece um caminho eficiente falar com um número mais amplo possível de pessoas, estimulando esse entendimento a respeito de transdisciplinaridade. Então, era isso. Né? Concluindo, Jonas Federman. Ok?
Vou aproveitar aqui a fala do Jonas, e eu fico feliz de encontrar um pintor. Eu também estava pensando nisso, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pintar, gosto dos Beatles, eu gosto de café. Aí, primeiramente, eu me apresento assim, sou cinéfila, né? Nunca tenho normalmente a minha formação. Mas, ao contrário do que até a Márcia falou, eu fui formada para em disciplina, né? Eu sou artista plástico. E esse híbrido, assim, eu acho que eu trouxe realmente para os estudos aí do CTS, eu trouxe a Maria do Socorro, né, que a princípio era um projeto de intervenção urbana, e tem sido aí um projeto de intervenção e provocação bem interessante, provavelmente é um momento do
Casa Cultural.
Vou falar mais
tudo é, onde o ar é a roupa.
Também conhecida como a garota do Borzinho,
a
mistura, né?
Mas tem a senha, tem qual é a senha?
É essa, Casa Cultural. A rede é Ventos. Ventos, o nome da rede. E a senha é essa, Casa
Cultural. O que mais tem no mercado é multimistura.
Multimistura. Pra quem não sabe, a multimistura é um farelo, né? Pra agora colocar de uma forma mais distribuída pela pessoa da criança, meu tema estética, e nesse momento tem sido a minha preocupação, né? Porque o que eu mais gosto de fazer, na verdade, é vir, cinema, arte, e ter que escrever, né, João? Esse é o problema, para defender. Sou aluna do Ivan, lá na HSTR, sou gráfico, enfim.
Bom dia. Pedro, eu sou filho do Eduardo.
Em 12 minutos, eu vou ter que salvar o som.
Eu não ia vir.
Em 2 horas termina, vou ter que salvar isso aqui.
Dá para falar esses três?
Muita gente nova,
acho que dá, você me fala.
Pelo menos que eu não conhecia.
Tem 12 minutos.
Eu vou explicar um pouco do currículo que eu estou aqui. A minha formação é engenheiro de petróleo. E assim, uma formação extremamente técnica, muito, muito técnica. Toda oportunidade que eu tenho.
Calculei duas horas, eu devo ter batado três.
Nesse encontro, a gente é uma oportunidade de abrir um pouco a cabeça e ver outros tipos de estudos que eu não imaginava que existiam nem depois que eu saí da faculdade, depois que eu me formei. Né? Um dia eu tenho vontade de tentar me enveredar por esse caminho, atualmente tenho sido muito tomado pela parte técnica. Né? Mas acredito que hoje a oportunidade é
em 15 minutos. Valeu. Tem mais ou menos uns 10 minutos.
Dá uma parada. Dá uma parada.
Paulo Sérgio. Bom dia a todos. Bom dia, meus amigos.
Termina em 2 horas, tá vendo? Tá em 01h50. Quando chegar 2 horas, ele termina.
Lembrando que ele colou.
De vidas passadas.
Sofre terrivelmente a cada jogo do Fluminense. isso é um problema muito sério. Ontem o Mano Menezes caiu, né? Está numa crise aí seríssima no futebol brasileiro. Bom,
vai ter o suportável do
futebol. Eu fiz meu doutorado na HCTR e a minha formação de graduação é História. E tem uma coisa engraçada. Acho eu. Eu sou professor licenciado sem vencimento do Estado. Né? E eu venho renovando essa licença há bastante tempo. Aí a semana passada o Estado me chamou e disse que chega, que agora eu tenho que voltar. Aí eu perguntei a eles quais as disciplinas, quase não tem mais professores. Eles sabem que é Química, Biologia e Física. Aí eu pedi a eles para dar aula de uma das três. Eu falei, não estou afim da história, não. Vou dar aula de Química, Física ou Biologia. E como o Estado é uma grande zona, eles fazem aula, eles têm um know-how de zona da melhor qualidade, né? Não é para funcionar. O cara até falou assim, Pelo Estado, se você fizer um péssimo serviço, ninguém nota. Se você fizer um excelente trabalho, ninguém nota. Se você fizer mais ou menos, ninguém nota. Ninguém sabe de nada. Então, cara, vamos pensar, né? Assim, eu não estou afim de dar aula de História. Estou afim de dar aula de Química, de Biologia, de Física. E o cara acho que vai pensar que eu leve o currículo do HCT lá, eu vou falar até com o Bruce, eu acho que o Bruce vai adorar. E aí eu falei para eles, olha, eu estudo agora nas férias e vou dar aula, pô. Eu acho que vai ser para mim, eu estou super motivado dessa vez. Também acho que eu vou voltar. Estou super motivado. Né? E como o Henrique até que pode me ajudar, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? Porque o resto. Se hoje eu sou estrela, né? Mas já se acabou. Se hoje eu te odeio, amanhã se tem amor, né? Outra coisa, essa questão do poder, né? Eu sou uma pessoa muito preocupada com políticas de Estado, né? Particularmente na saúde e na educação. Vocês veem o seguinte, gradativamente, lentamente, acho que o pessoal da área médica percebe isso, lentamente os setores privados estão invadindo o público. Né? Sempre se observa claramente na área médica e na área de educação. Na área de educação, está metido dentro das escolas públicas, Fundação Roberto Marinho, Fundação Itaú, Fundação Bradesco, Banco Mundial. Né? Ou seja, eles têm uma postura ideológica referente à questão educacional e eventualmente estão tomando. E agora, ontem eu soube de uma coisa que me deixou perplexo. Né? O Banco Mundial, que até então ficava lá do lado de fora e enviando verbas conforme os interesses, nesse caso, o Banco Mundial está com representantes dentro das escolas.
Da sala de aula.
Dentro de sala de aula. Né? Foram selecionadas 100 escolas no estado esse ano, e eles estão dentro. E o pau está quebrando, né? Porque professores. Eu tenho, particularmente, eu tenho um amigo que disse, toda a moça bateu na minha porta e falou que era representante mundial, que ia assistir minha aula. Aí ele falou assim, olha, você me desculpe, a gente pode até tomar um choque depois, mas aqui você não entra, a não ser que você se matricule. Né? E tá a Oi, por exemplo, a Oi está dentro das salas de aula. Essa é uma questão de poder. Né? Que tipo de sociedade nós queremos construir, né? Que tipo de educação nós queremos construir? Quer dizer, é uma educação não crítica, pragmática em excesso, uma educação, seria uma construção de cidadania sem absolutamente nada. Né? Por exemplo, alguns questionários eles apontam que o professor não tem que entrar em sala de aula e uma segunda-feira, e vem conversar com o menino sobre, pô, teu time perdeu, teu time ganhou, não sei o quê, como é que você está, bom dia, como é que está a tua família. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu estava no estado, eu tinha o hábito de, nos 10, 15 primeiros minutos, eu lia poesia para escrever, para o grupo dos meninos. Não pode, isso não pode. Eu sou professor de história, então eu tenho que dar história. Você perde de tempo, você não pode perguntar absolutamente nada disso. Tem da aula de história. Isso é uma questão de poder seríssima. Para quem pensa em construir uma sociedade para os brasileiros, isso é uma questão muito séria. Mas acho que só isso. Tá? Paulo Sérgio, doutor no HCPE, graduação na UFRJ, mestrado em graduação em história, mestrado em história e doutor na HCPE. Mais de tudo. E futuro químico, biólogo, físico, ou os três juntos.
E uma metamorfose
ambulante.